Olá a todos, mais um vídeo aqui no canal. Peço àqueles que não são inscritos ainda que se inscrevam, deixem um like aí caso gostem do conteúdo, compartilhem e fiquem à vontade na seção dos comentários, como sempre. O tema de hoje vai ser um daqueles vídeos onde eu aposto que os comentários aí, mais uma vez, né, como sempre, mas especialmente nesse tipo de vídeo onde o teor da discussão ele é muito abrangente, né, e cabem diversos levantamentos de hipóteses, teorias, etc. Os comentários aí com certeza vão ser muito enriquecedores. Então eu quero ver muita opinião de vocês aí, né, para ver se a gente consegue mapear aí, tentar chegar num ponto não só de inflexão, mas também de um, entre aspas, equilíbrio perfeito no que tange a individualidade versus a manipulação. Né, e onde eles se encaixam, onde eles são divergentes e assim e por aí vai. Eu vou começar dando alguns exemplos aí para poder deixar isso aí bem claro, bem ilustrativo, para vocês entenderem o que que significa esse título aí, né? Individualidade e manipulação. Por exemplo, vamos pegar um hobby aí, né, que não só eu, como milhões aí de brasileiros e pessoas de outras nacionalidades têm também, né, que é o futebol, né? Eu já falei em outros vídeos, eu gosto muito de futebol, né? Já até revelei meu time aqui para vocês, que eu sou cruzeirense fanático, né? E enfim, muitos de vocês eu sei que gostam de futebol, vão ter aqueles que gostam mais ou menos, né, que não gostam, mas não gostam tanto, mas vão ter aquelas pessoas que não gostam. Vou focar nessas que não gostam aí para a gente tentar ver o que que de fato é individualidade, o que é manipulação e o que a pessoa acha que é manipulação, mas não é, né? Então, por exemplo, das pessoas que não gostam de futebol, né, existem aí dois grupos. Aqueles que vê como um hobby que não agrada a elas, que entendem que isso é algo individual, né, que, por exemplo, ah, não gosto de futebol e tal, às vezes o cara gosta de outro esporte, às vezes o cara não gosta de nenhum esporte, mas e gosta, sei lá, talvez de algo mais voltado para as artes, né, ou algo do tipo, né? E vai ter aquele tipo que acha que, por exemplo, isso tem a ver com manipulação e não enxerga como individualidade, que na verdade esse cara aí, ele é bem facilmente desbancado por o mínimo ali de maêutica ali, sabe, se você der uma apertada socrática no cara ali, no sentido de falar, não, velho, você não gosta, tipo, beleza, mas você não vem com esse papo, ai, futebol é uma Matrix e não sei o que, você gosta disso, você é manipulado, etc. Sempre tem esse tipo de cara, mas aí você pega um hobby que o cara gosta, né, que às vezes ele vai. Esse mesmo cara às vezes gosta de política, né? Ele gosta de ficar discutindo política e tudo mais, e ele não vê que isso aí ele fala, ele chama alguém que gosta de futebol de pertencer a uma Matrix, mas muitas vezes ele vai estar em uma Matrix ali muito pior, né? Sendo que às vezes nenhum dos dois na verdade são Matrix e pode se encaixar na individualidade, né? Então, enfim, às vezes o cara ele gosta de ele é viciado em Netflix e não vai falar de quem não gosta de futebol, que quem gosta de futebol é manipulado pela grande indústria do futebol e dos patrocinadores, como se o Netflix também não fosse um gigante aí, né? Um serviço de streaming que tivesse ali todo um estudo de psicologia humana para também prender as pessoas ali, né? Eu não acho que é nenhum nem outro, nem o Netflix, nem o futebol, etc. Isso aí eu enxergo como mais individualidade, né? Que a individualidade vão ter pessoas que vão gostar mais de futebol, outras de basquete, outras de futebol americano, outras vão ver graça em pescar, outras em ficar pedalando ou algo do tipo aí, né? Tem diversos hobbies aí, algumas pessoas gostam de ir ao estádio ou de assistir o jogo na TV, né? Outros vão gostar de jogar no computador, outros vão gostar de jogos online, outros vão gostar de jogar só videogame, outros vão gostar de jogar RPG, outros vão assistir anime, outros só vão assistir filmes europeus. Então, assim, entender que existe uma individualidade, né, dentro de cada um, e que algumas pessoas vão gostar de umas coisas de outras de outras, e outras pessoas vão gostar de outras coisas, parece até um tanto quanto óbvio, falar isso aí, mas muita pessoa não entende, porque quando a pessoa começa a ver Matrix em tudo e falar que tudo é manipulado, etc., aí ela sempre vai ter um discurso enviesado ali, que o que ela não gosta é manipulado, né, e o que ela gosta ali é algo assim elevado, é edificante, etc., né? Então, assim, essa é a primeira coisa para entender que existem coisas de fato que são individualidades, tá? Agora, partindo aí saindo um pouco dos hobbies aí, indo para interações sociais, dinâmica homem e mulher, estímulos e recompensas jogadas no ambiente, etc., indo para essa chave de relacionamentos, né? Aí você, aí que surge, por isso que eu acho que os comentários aqui vão ser muito interessantes, né? Porque, por exemplo, se você assim como eu, muitos de vocês inscritos aqui e outros caras que às vezes não são inscritos aqui do meu canal, mas são de outros canais ou não é inscrito de canal nenhum, enfim, acabou aí entendendo, né, como é que essas mudanças de eras, o comportamento da sociedade hoje, né, outros aí, assim como eu também vão nessa linha mais biológica, mas não ignorando a cultura também, e acaba fazendo ali, né, um arranjo sábio, né, de que de fato ali você começa a perceber que relacionamentos hoje em dia, se você colocar na balança ali, é algo muito arriscado, né? É algo que não vale a pena, né? Ter filho, então nem se fala, né? As pessoas, elas não. Aí nós vamos entrar se essas pessoas são de fato manipuladas ou se existe essa individualidade aí de querer casar e ter filho, etc. E não, a priori, né? Não a posteriori, mas a priori, você pode pegar e falar: não, mas tem cara que é romântico mesmo, que gosta de. Que quer namorar e que tem vocação para ser pai, família, etc, né? Olha, se nós não tivéssemos aí numa taxa de divórcio aí que beira os 40%, nos Estados Unidos já tá nos 40, 42%, que no Brasil tá 37, 38, algo assim, né? Já estamos quase batendo os 40%. Se não tivesse tanta mãe solteira, tanto casamento que as pessoas não se separam, mas vivem em pé de guerra ou não separam para não perder o imóvel financiado para o banco, né? E aquilo que a gente chama de casal funcional, né, entre aspas, não fosse tão exceção, né, você poderia até falar que não, é da individualidade de cada um, é um ou outro que vai dar errado, vai levar azar, né? As famílias são felizes pra caramba, né? Você não vê casal brigando, não vê tanta família disfuncional. Se isso aí não fosse a regra e sim a exceção, né? Ou seja, se a parte ruim fosse a exceção e você visse aos montes aí no Brasil diversos casais felizes, etc., você poderia pegar e falar assim que a individualidade, que é o que 10 pessoas que deram errado apostaram de maneira. Apostaram na individualidade delas, na natureza delas e levaram azar, né? Ok, seria um argumento bem ok. Mas a partir do momento que aquilo que era para dar certo, que as pessoas entram, é a exceção e não a regra, aí assim, aí você começa a levantar diversas hipóteses, né? Ou todo mundo é muito burro, né? Enfim, indo assim lá, mais escrachando logo de vez, assim, pra perceber. Ou as pessoas, elas. Porque o que seria essa estupidez, no caso? É a pessoa que sabe que o negócio é furado e entra, né? Ela sabe, ela tem um conhecimento disso aí, né? Do negócio e entra, né? E aí você vê que muitas não vão ter, né? Esse conhecimento, que eu acho que a maioria daí, por isso que eu vejo uma manipulação mais indireta do que direta, né, daquilo que eles absorvem por osmose na sociedade, né, não isentando a responsabilidade individual dessas pessoas, tá? Porque aí você vê o seguinte, né, você pode ver, a maioria das pessoas, elas vê que o fim da vida, de fato, é ter um relacionamento, casar, monogamia, ter filho, etc. Só que quando você tira um monte de variável, primeira variável, onde você está? Você está no Brasil, um país terceiro mundo, desigual, com uma moeda fraca. Ok, não é tão pobre quanto países da África subsaariana, mas nós estamos longe de ser um Portugal da vida, né? Mas muito longe mesmo, né? Então, assim, tô nem pegando exemplo aí de Estados Unidos, Inglaterra, Alemanha, países mais ricos, né? Pegando aí um dos mais dos países mais meia boca da Europa, que é Portugal, né? Não em qualidade de vida é muito boa lá, mas em termos de renda, né? Per capita, etc. E você vê que o Brasil tá muito longe, né? Mas o Brasil tá muito longe do Chile, né? Nosso vizinho aí, né? Não vizinho fronteiriço, mas aqui do mesmo continente sul-americano. Então, acaba que as pessoas, quando elas ignoram isso a priori, elas não entendem que elas estão num país assim horrível, tá? E que você tem que pensar muito, muito, muito mesmo antes de casar e ter filho, né? Isso que eu tô focando só na parte financeira aqui agora, tô nem entrando na questão de lei misândrica, patrimonial, etc, tá? A princípio, vamos falar disso aí por agora, né? A partir do momento que você ignora isso, né? Aí, assim, o negócio é tão escancarado, você já tem culpa no cartório. Você que eu digo, a pessoa que entra e se ferra depois, não consegue pagar um financiamento e vai pro Serasa, enfim, se endivida aí por coisas que não era nem pra ter começado, né? Você acabou se atolando ali, né? Usei uma analogia do poker No último vídeo lá, tem mão que você não tem que nem jogar, né, no poker, né, ou seja, na tua vida você não deveria nem ter entrado nessa jogada e depois você se atolou e perdeu todas as suas fichas lá. Então, a priori, ali no começo, não era nem pra você ter entrado nessa jogada, né, era pra você ter foldado ali, né, foldar é correr, né, é desistir. Então, assim, muitas dessas decisões, assim, são tomadas, isso já me mistura um pouco de teoria do caos, etc., são tomadas, assim, de uma maneira muito, muito errada mesmo, mas muito errada mesmo. Aí vamos entrar na individualidade, vai ter cara que vai falar, cara, eu já vi cara falar isso aí, você fala de uma maneira sincera pra mim, né, assim, é miquenha pra caramba, emocionado e tal, mas eu ainda vi alguma sinceridade no sujeito, por mais que não tenha muito como ajudar caras desse tipo. Tem cara que fala que é carente, já vi cara falar pra mim que é carente mesmo, que não consegue ficar sem uma namorada, que tem muita vontade de casar e muita vontade de ter filho. Curiosamente, né, não tão curiosamente assim, depois que você acaba estudando aí a sociedade, né, eu vejo muito mais homens assim dispostos, inclinados. Isso foi até uma conversa que eu tive com o Júnior já, não lembro se foi em off ou foi numa live com ele, né, e ele concordou também. Tem muito mais homens inclinados ao romantismo e a ser cavalheiro, etc., e achar que o mundo ainda está ideal para isso do que mulheres, né? A mulherada está muito mais desapegada nessa questão de monogamia e ter filho, etc., por mais que ainda tenha muita gravidez acidental, etc., mas é sempre visto como uma tragédia. Os homens estão muito mais românticos aí. A Real já percebia, o movimento da Real já percebia isso no começo dos anos 2010, né? Há 10, 12 anos atrás aí, né? E os caras, eles continuam nessa, né? De querer romancinho, etc., né? Os homens estão muito querendo, sabe? O máximo assim de ilusão conjugal possível. Então, assim, se você, eu acho que assim, a maneira mais inteligente de resolver um problema, se você é um cara carente, um cara sabe, etc., né, e você tá tendo acesso a conteúdos, igual é falado aqui em outros canais aí, não só sobre profano feminino, mas entender a sociedade também, né, ver que o Brasil não é um país camarada, né, para a geração Y aí que vai querer começar a vida, né, que a partir do momento que você sai da casa do seu pai, você tá lascado, não vai ter vida de jovem americano, né, não queira comparar um país rico onde você ainda tem como fazer as coisas, por mais que concentrou tudo na mão de boomer lá também, não tem nem como comparar. Então, sair da casa dos pais aqui no Brasil muitas vezes é um tiro no pé, mas os caras adoram ficar ouvindo os Flávio Augusto da vida, esses empreendedores aí de um em um milhão, né? O brasileiro adora acreditar em exceção total, né? Desses magnatas, né? Enfim, né? Aí acaba fazendo besteira. Fora aqueles que vão entrar naquela espiral conservadora de família, etc., e achar que vai ser o próximo Ítalo Marcilli, também outra bobajada isso aí, né? Acaba que é muito perigoso, né, o pensamento que esses caras têm. Então, assim, se você tem uma individualidade onde você não vai, tipo, não vai ser fácil mudar essa carência que você tem, né, esse fácil apaixonamento que você tem, etc., né? Pelo menos conhecer as regras do jogo é o mínimo que você deve fazer, né? Porque às vezes você não vai ser um cara de relação casual, de GPzismo, ok, aí nós estamos respeitando sua individualidade. Igual o exemplo que eu dei lá no futebol no começo. Eu não vou falar que você tá numa Matrix só porque você é um cara que não nasceu pra essa promiscuidade aí, e é muito difícil às vezes entrar num celibato, virar um voucel, né? Mas já que você quer alguma monogamia, alguma coisa assim, né? Além de, obviamente, né? Eu já disse aqui, não aconselho ninguém a entrar em noivado, casamento, ter filho, comprar imóvel, nada disso aí, tá? É fumo do certo, do grosso ainda. Mas assim, existe controle de danos, né? O mundo, né? Como Epifania, o nosso amigo Epi diz aí, nós vivemos uma colônia penal, que não espere palavras mansas aqui no meu canal, né? De falar, não, você faz isso, você vai ser feliz, não. O que eu falo aqui é algum controle de danos ali. Então, se você é um cara que não tá para esse rodízio aí, né? Considerando que você não é um incel, você tem condições de ficar com algumas mulheres, né? Tem uma aparência minimamente atraente, não é um cara pobre, né? Então, assim, talvez as monogamias temporárias aí, né? Namoro onde cada um mora na tua casa, vê ali final de semana e tal, não seja algo ruim para você. Você não vai comprometer patrimônio, não vai comprometer questão de filho e juntar nada ou algo do tipo, união estável nem nada. Então, talvez para sua natureza, respeitando a sua individualidade, que você não vai ter essa natureza mais é mais selvagem no sentido de ficar trocando de parceiras, né? Acaba que talvez esse seja um negócio interessante, mas aí o cara ele não aceita que o mundo tá virado de ponta cabeça, que a gente vive num país horrível. Poucos caras vão entender isso aí, vão levar monogamias temporárias numa boa, né? Os caras eles são emocionados, eles querem casar, eles querem ter filhos, eles acham eles, sabe? Eles querem ficar pintando uma ilusão, né? Uma miragem, não achei a guria certa, não sei o que, etc, né? Os caras não entendem que mulher não nasceu para amar homem, né? A biologia, a natureza é muito mais brutal do que isso, né? Natureza da mulher, sabe? É um determinismo biológico, tanto da mulher quanto do homem, que não tem o que fazer, entendeu? Não tem o que fazer. O homem nasceu para ser mangina, né? A gente fica louco aí com qualquer mulher bonita, com neotenia, com feminilidade, etc. E a mulher ali, como o óvulo dela é muito escasso, ela tem uma natureza ali é muito mais cruel, e o Coruja vem abordando isso nos canais dele do que a mídia vende pros caras. E a gente não, eu não faço julgamento moral por aqui. Às vezes, inclusive, as mulheres que caem aqui de paraquedas no meu canal, que é mais ou menos 4 a 5% do meu público, segundo as métricas do YouTube aí, elas 90% concordam com tudo que eu falo aí, né? Uma ou outra que vai dar rage aqui, enfim, os pouquíssimos haters que eu tenho é mais manginão, mais homem do que vem pouco, vem muito pouco mesmo aqui, tá? Do que mulher em si. Então, assim, aceitar esse profano, ou a moralidade, ou se você quiser chamar de moral também, não que isso vai mudar muita coisa, sabe, do feminino, não, é o primeiro passo para entender isso aí. Porque se. Voltando à linha de, à linha de, à linha, à linha no qual a sua natureza é uma natureza mais monogâmica, né? É mais querer ficar junto, mais carente, etc, né? Não, você não tá tudo perdido desde que você estude minimamente o local onde você tá, a época em que você vive, né? Que o mundo do smartphone, da rede social, do Instagram mudou totalmente a dinâmica do jogo. Não tá totalmente perdido. Né? Eu também tenho minhas fraquezas, assim como vocês, os inscritos, têm, os produtores de conteúdo também têm, né? Por sorte nisso aí, né? Eu não tenho uma natureza muito monogâmica, não tenho uma natureza muito de apego, porém, né? A questão da lascívia, a questão de ficar com várias mulheres ainda, de querer ainda relações casuais, isso aí tá preso dentro de mim. Uns vão ver como Matrix, eu não vejo como Matrix isso aí, mas enfim, quem vê aí, desde que traga bons argumentos aí, eu vou parar, vou ler, vou analisar, né? Mas por quê? Porque eu não vejo o celibato, o vô celsismo como algo no curto, médio prazo para mim, não tenho vontade também, né? E trabalho com controle de danos, né? Trabalho com controle de danos, sem apego, sem coabitar ou algo do tipo. Né? Mas vai ter cara que vai ser mais apegado, que vai querer ficar com uma só. Né? Mas aí o cara ele não entende que sabe, esse encanto passa. É aí que você, aí que nós saímos da individualidade, como eu disse, não tem problema você não ser tão desapegado, ter esse lado animalesco mais acentuado dentro de você, que na verdade animalesco não tem nada, é bem entre aspas mesmo, né? Não tem problema isso aí, né? Mas a partir do momento que você acha que mulher nasceu para ter amor eterno, né? Que não, com essa aqui é diferente, etc, né? Esse tipo de coisa aí, por mais que existem tipos de mulheres diferentes aí, mas algumas programações são predeterminadas para todas, né? Então, assim, a partir do momento que você sai desse campo aí do opa, vou curtir enquanto estiver legal, vou sair com essa guria aqui, final de semana a gente se vê, cada um na tua casa e tal. A hora que acabar o fogo da paixão, ou ela começar a pressionar a namorar e eu já tiver, não tiver mais, ou eu ver que eu tô muito apegado e vou me ferrar emocionalmente, por isso a importância de ler nessa ralita, se você se apaixonar, já era. Você se ferrou, não tem o que fazer, tá? Homem apaixonado assim é uma besta andante, não tá? Aí não tem o que fazer, aí você se lascou mesmo, né? Mas existe, controle. Controlar o impulso ali da neotenia, da feminilidade, etc. Isso é impossível, mas controlar o não apaixonamento é possível sim, tá? Porque aí nós saímos da individualidade e vamos pra manipulação cultural. Então, assim, aí a hora que você vê que tem algum risco disso, ou que a guria tá te pressionando pra namorar, ou tá fazendo plano de noivado, etc., e aí você cai fora. Entendeu? Aí você cai fora e tudo mais, e enfim, e se você quiser daí prosseguir com isso, não, o que esses caras estão falando é besteira, etc., e é muito exagerado, muito radical, beleza, boa sorte, vai pra sua conta e risco daí, né? Eu desejo muita sorte mesmo para quem toma esse tipo de decisão aí, num país igual o Brasil aí em 2022, no auge do Instagram, do OnlyFans, da validação de ego, de uma sociedade depressiva, ansiosa, etc., tá? Então, assim, aí beleza, e assim, e numa inflação imobiliária assim dantesca, né? Então, assim, o pessoal, sabe, hoje, bem ao estilo Bastiat Lapriani, assim, diretão e seco mesmo, que ele faz uns títulos bem da hora, assim, bem seco, né, nos vídeos dele, eu vejo que, assim, filho é pra rico hoje, né? Essa é uma frase, assim, meio que lapidar aqui no Brasil: filho é pra rico, né? Eu vejo que, sabe, os caras têm uma vontade louca de querer ser pai, etc. E aí cabe uma discussão, sim, se é individualidade ou manipulação disso aí. Eu não vejo tanto cara com instinto paterno igual o nego fala por aí, não, tá? Aí tem que dar razão pra turma da lacração e etc. Aí quando eles falam, ah, fala que quer ser pai, não sei o que, etc. Mas daí, quando a namoradinha engravida, não sei o que, some, não registra, paga uma pensão lá, no Miguel lá, e etc e tal, né? Então, assim, se for pra ser, e se ferra ainda, pagando 18 anos ainda, né? Dom Sandrismo, quer se lascar, se lasca, né? Que a indústria da pensão é forte, mas ao mesmo tempo eu vejo algum argumento do lado ali dos lacradores, né? É que fala desses caras aí que tem toda essa questão de vontade de ser pai, etc. E o Brasil é um país repleto de mãe solteira. É que o cara ali tá com a namoradinha, engravida e some depois, engravida e depois tchau, aí vai ficar pagando ali trezentão por mês, né? 360 hoje, né? Que o salário mínimo 1.200. Então, e um monte de mulher também, às vezes, romantizando maternidade, etc. Aí, a hora que o negócio não desce lá, já começa a rezar, etc. E quase toda gravidez no Brasil é vista como um susto, uma tragédia, né? A não ser no mundo dos ricos, tá? No mundo dos ricos aí, né? Felizmente ou infelizmente, depende do momento aí. Eu já falei para vocês que eu acabo convivendo com muitas pessoas, e vocês, eu sei que todo mundo conhece pelo menos alguma pessoa que tá no 1% do Brasil aí, seja na cidade de vocês, na região, etc. No mundo do pessoal do dinheiro, uma gravidez é algo muito bem-vindo, tá? O dinheiro é um belo cala-boca para muitos desses probleminhas conjugais de classe média para baixo no Brasil, tá? Então, assim, no mundo da elite, a questão dos filhos aí, sabe, tá tudo absolutamente sob controle, tá? Bem sob controle mesmo. Lógico, tô falando de pessoa de rico que casa com rico, tá? E não de quem tá promovendo alpinistas sociais aí, etc. Tá? Então, pra gente entrar na reta final do vídeo aí, né? É uma linha, não é uma linha tênue que separa essa questão da individualidade e manipulação, mas também não é algo tão paralelo, né? Então, assim, é algo entre uma linha tênue e algo paralelo, talvez exista uma intersecção nisso, né? Cabe ali um exercício de, opa, isso aqui eu gosto, é da minha natureza mesmo, ou eu fui manipulado para isso, né? Isso aí são vários exemplos disso aí, né? Muitas pessoas mesmo que bebem, é muito assim, não vou mensurar, porque daí seria um palpite, seria um achismo muito feio da minha parte. Mas eu vejo que, com certeza vocês conhecem também muitos caras que bebem só por conta do fator social. O cara não aprecia a bebida que ele tá tendo, principalmente ali na juventude, na idade mais tenra ali, né? Com 16, 18 anos ali, 20, né? Enfim, aquele período universitário, muitos caras ali estão carcando para dentro ali, pingaiada e tudo mais, e o cara não gosta daquilo muitas vezes, né? Então, assim, aí você vai vendo que conforme os anos vão passando, às vezes, beleza, alguns vão daí, vai acostumando, vai gostando, isso acontece muito com quem bebe cerveja, né? Mas tem cara que tá com 30, 35 anos que tá nessa ainda de beber por validação social, né? Então, assim, você vê que a individualidade zero, é pura manipulação, né? Essa questão aí de casamento, ser pai, sou romântico, etc. Tem caras que sim, tem uma natureza mais monogâmica, mais miquerinha, mais romântico, etc. Só que até esses caras aí, se souber usar um controle de danos a favor deles, eles podem usufruir da individualidade deles sem acabar se ferrando aí com essas arapucas do mundo moderno, né? Então, assim, para hobbies você vai ver isso aí também, né? Aquilo que é Matrix de fato é algo que você vê que de fato que existe uma manipulação. Por exemplo, o romantismo é uma Matrix de fato, porque do período que o ser humano está na Terra aí, do Homo sapiens aí que está na Terra, e do período que foi implantado o romantismo, a partir da Baixa Idade Média com as damas da corte, a cavalaria, etc., e depois veio o rompante ali na literatura, há 400, 450 anos atrás, né, é uma coisa assim que, de fato, existe toda uma programação, não só neurolinguística, mas cultural, literária, que depois uma indústria em cima disso que engana as pessoas, né? Por quê? Porque, por exemplo, se você vê os casais perfeitos de seriados e filmes aí, que Hollywood produz, né, que os streamings produzem nas séries, assim, uma distância tão gigantesca do casal médio real, sobretudo aqui no terceiro mundo do Brasil, né, porque, e as pessoas estão fantasiando com isso. Só você vê o efeito 50 Tons de Cinza, Christian Grey, que é impossível falar que isso é individualidade, né, porque, mas o que acontece é o seguinte: esse pessoal aí que opera em submundo, etc., que entende manipulação humana, eles conseguem pegar aquela individualidade bem profunda ali, né, tanto do homem quanto da mulher, e consegue manipular o favor deles, né? É aquela coisa de despertar os instintos mais profundos e dar aquela coisa bem dark, etc. Só que fazendo isso aí, né, você ainda acaba vivendo no, fazendo as pessoas viverem no mundo da fantasia. Porque beleza, ela pode falar que ela tem um instinto profundo, um desejo profundo e não sei o que, etc., mas acaba que daí, sabe, ela tá sendo manipulada por alguém, por uma imagem de um ator rico, bonito, etc. e tal. E isso não vai ser, isso não vai, isso vai ser bem inalcançável. Né? Vai ser bem inalcançável. Né? E eu vejo homens fantasiando em ser o próximo Lobo de Wall Street, e mulheres sonhando em ser a próxima de tal influencer famosa, e etc., ou algo do tipo. Então, assim, sabe, saiba usar a individualidade a seu favor. Né? Não veja como fraqueza tudo, às vezes você vai ter fraqueza, não veja suas fraquezas como algo absolutos e que sempre vão e não tem o que fazer, você pode trabalhar com controle de danos em cima disso, mas entenda que existe manipulação sim, tá? Mas nem tudo é manipulação e nem tudo é Matrix, então assim, tem que saber, é um negócio bem complicado fazer esse tipo de exercício mental aí, tá? Então eu vou aguardar o comentário de vocês aí, que acho que vão ver bastante coisa interessante isso aí. Um forte abraço a todos.